Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aos Usanças. Para além de consultora em várias empresas, Cristina Sousa é coach, trainer e oradora na marca I Have The Power. Vive em Viana do Castelo e o seu foco passa por questões como a parentalidade sábia, para melhorar precisamos saber mais, porque vai correr tudo bem é preciso cuidar da nossa cabeça, como os pais podem liderar em tempos difíceis, controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções são a base de melhorar a nossa vida, entre outros temas que, plenos de interesse, são uma ajuda preciosa na forma de estar e de agir perante a diversidade de desafios que constantemente nos são colocados. Saber como tudo se processa leva-nos a uma conversa sobre vários assuntos com a própria, numa tentativa de compreender o que nos é oferecido. No entanto, a palavra melhorar, bem patente nesta abordagem rápida, suscita-nos curiosidade e por isso vamos conversar agradecendo à doutora Cristina Sousa a sua presença mais uma vez no Usanças, onde é sempre bem-vinda. Assim que nos acompanha fielmente, a nossa gratidão de sempre. É isso, estamos com a doutora Cristina Sousa, a quem agradeço mais uma vez a presença e saber que ansiedades são estas, o que é que leva um profissional a dedicar-se principalmente a esta palavra, digamos assim, melhorar, porque realmente parece-me que é uma das preocupações que nos deve assolar, no fundo, que é melhorar todos os dias, é isso?
É isso, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Laurinda, obrigado pelo convite. Sim, o melhorar é uma palavra constante, porque cada vez mais se torna claro nas mais diversas facetas da nossa vida. A Laurinda falou na questão da nossa relação com os filhos e nas nossas relações enquanto pais, mas não só, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações familiares, na nossa relação connosco próprios, que é se calhar por aí por onde tudo começa, não é? E eu costumo dizer que se eu quero controlar aquilo que acontece do meu pescoço para baixo, eu tenho que começar por aprender a controlar aquilo que passa do meu pescoço para cima. E portanto, conseguir controlar, se calhar é uma palavra forte demais, mas pelo menos gerir aquilo que são os nossos pensamentos e que acabam por ser também reflexo daquilo que são as nossas emoções, é básico, é essencial para que eu possa efetivamente controlar aquilo que acontece na minha vida, que é para não ser também aquele eterno, não é, sujeito daquilo que vai acontecendo. O nosso povo gosta muito destas expressões, não é? Ai, o destino, ai, nasci fadado para isto. E eu não acredito nada nisso. Eu acredito que nós somos feitos das nossas escolhas. E as nossas escolhas muitas das vezes não são tão conscientes nem tão voluntárias, porque eu simplesmente não estou atento àquilo que estou a escolher ao longo de toda a minha vida.
Essa questão do destino, por vezes parece-me um desculpar e passar a bola ao destino.
É mais do que um desculpar. É uma forma. Nós somos um povo que não lida muito bem com perdas, que não lida muito bem com a dor, não lida muito bem com uma série de coisas que não são propriamente simpáticas. E, portanto, o passar isto para uma entidade externa que nós não temos qualquer controle e que nos controla de um estado que nem sabemos muito bem onde é que é, dá-nos algum conforto, não é? Portanto, e o nosso cérebro tem estas coisas. O nosso cérebro vai sempre escolher a solução que gaste menos energia, a solução que seja mais fácil para ele. E, portanto, havendo aqui algo que justifica e que não sou eu, não é? Dou-lhe um exemplo completamente diferente. Por exemplo, eu quero perder peso, não é? Mas, porque não estou disponível ainda para fazer as opções que tenho que fazer, posso sempre dizer: ai, a minha família é toda de gordinhos, ou toda a gente na minha família tem este estresse, é genético. E portanto, quer dizer, é uma desculpabilização que trazemos para uma entidade externa, e isso dá-nos algum conforto. E isto acontece em todas as áreas da nossa vida. Portanto, é muito interessante passo a ideia, não é? Mas às vezes é muito interessante olhar para isto. Mais do que penalizar a pessoa ou apontar o dedo, é uma das coisas que eu gostava muito que um dia isto acontecesse no mundo inteiro. É olharmos para o que é que os comportamentos das pessoas realmente querem dizer. E quando eu começo a reparar mais no comportamento do que propriamente na pessoa, é muito interessante, porque as tais minhas reações, as tais formas de eu pensar e de eu olhar para a vida alteram-se, eu diria melhoram-se, porque exatamente acontece isso, ou seja, eu deixo de prestar tanta atenção a determinados pormenores que se calhar não me acrescentam,
não é?
E começo a olhar para o que quer dizer o comportamento da pessoa, e quando eu começo a olhar para isso, muda tudo, muda a perspectiva, e mudando
claro,
a perspectiva muda a forma também de eu olhar para a minha vida e de eu levar a minha vida.
Isso passa também por não explorarmos demasiado as capacidades que temos a nível mental?
Não, eu diria que passa pelo contrário. Passa por explorar cada vez mais aquilo que é a nossa forma de pensar. Ou seja,
não, mas
é...
eu digo, a pessoa em si, quando adapta esse tipo de soluções, entenda-se, não está a aproveitar a capacidade que tem.
Não, completamente.
Pois,
não,
é nesse sentido,
está a viver aquilo que eu costumo dizer, e quem já lidou comigo já me ouviu dizer, que é o chamado viver pequenino. Porque...
Isto chega-me.
Exatamente.
Tá bem. De matar.
Sim, o meu pai e a minha mãe já foram assim.
Exatamente.
Portanto, eu não nasci para mais do que isso. E eu, ao contrário, defendo exatamente o contrário, que é mesmo isso.
O que é normal. O que será normal.
Eu defendo,
não é?
Que nós todos nascemos para triunfar.
Claro.
Nós todos nascemos para ter sucesso. E seja que noção de triunfar e de sucesso seja para cada um de nós. Até porque, se nós puxarmos um bocadinho o filme atrás, quando nós éramos mais pequeninos, havia alguém que nos dizia que a gente não conseguia fazer. Então, por isso é que todos nós temos esfoladelas nos joelhos e cicatrizes e coisas que tais, não é? Porquê?
Claro.
Porque havia uma altura na nossa vida em que nós acreditávamos piamente que, seja lá o que for que venha por aí, eu vou conseguir. E ao longo da vida, com alguma pancada que vamos levando, e às vezes até nem é tanto a pancada, é o nos dizerem que há a possibilidade da pancada, nós vamos desistindo.
Tu fazes, mas tem cuidado.
Exatamente.
Tem cuidado, olha que não é fácil. Não sabes o que vais encontrar pelo caminho.
Olha que fulano fez e não
assim,
correu bem,
não
é? Olha que o mundo é complicado. Esse tipo de coisas, não é? Que nem sequer
isso,
existe completamente.
Basta isso para haver uma desistência imediata.
Não, e não é uma desistência grande. Muitas das vezes é só uma das pequenas desistências.
Sim, sim, sim.
E a certa altura eu deixo de tentar. E nós temos muito isso a partir de uma certa idade. Vamos apercebendo-nos isso a partir de uma certa idade. E é curioso que quem ultrapassa esta situação e consegue fazer orelhas mocas e conseguir efetivamente apostar naquilo que é tal pensamento original, muitas das vezes tem sucesso, não é? E depois as pessoas dizem-lhe mais uma vez, não é? Ah, teve sorte.
Tiveste uma sorte.
E as pessoas dizem, sim, em algum ponto eu até acredito, porque se calhar estava na hora certa, no lugar certo, e tornou-se a pessoa certa. Mas o que nos leva a estar na tal hora certa e no local certo é tudo isto. É eu pensar que consigo lá chegar.
Exatamente.
Porque se eu não pensar que consigo lá chegar...
Ou seja, é preciso sempre o pensamento positivo à partida, não é?
À partida, ou no meio, no fim.
Sim, mas logo à partida é necessário, não é?
Sim, claro.
Porque senão,
sim,
o ponto de partida é o mais importante. E depois, esses fatores externos, quer queiramos, quer não, determinam o nosso futuro, de certa forma.
Totalmente.
As pessoas que vamos encontrando pelo caminho.
Sim, sim. Dizem os estudiosos que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem mais nos damos. Às vezes precisamos de escolher quem são essas 5 pessoas, e às vezes não é fácil, eu reconheço. Reconheço que não é fácil, porque às vezes são as pessoas da nossa família que não são as pessoas mais motivadoras para aquilo que nós queremos. Esse é o desafio, muitas das vezes. Por isso é que eu digo mesmo que é mesmo o desafio de controlar, lá está, o que se passa na minha cabeça, o que eu vou ouvindo. Aliás, uma coisa que nós trabalhamos muito na programação neurolinguística, que é esta explicação científica de como é que programamos, por assim dizer, o nosso cérebro, uma das coisas que nós trabalhamos muito é uma coisa chamada crenças. E todas as crenças que nós temos acontecem porque ouvimos. Porque alguém nos disse. Nós não criamos crenças de outra natureza. As crenças começam todas por ser auditivas. E, portanto, se nós tivermos um ambiente que nos incentiva, é muito mais fácil. Se nós tivermos um ambiente que não nos incentiva, vai ser aqui um desafio extra e ultrapassar já as dificuldades que vão acontecer, porque, repare, a forma de olhar para a vida disto não significa que a gente não tenha problemas, que não
claro
aconteçam
que
coisas
sim
más na vida.
Logicamente.
Continuam a acontecer e continuam a haver problemas. Agora, é a forma como eu olho para eles. É a forma como eu, quando tenho um desafio, eu não gosto muito da palavra problemas, gosto mais da palavra desafio, quando eu tenho um desafio, seja ele da natureza que for, como é que eu ultrapasso? Como é que eu consigo ter estruturas e ferramentas que me permitam chegar a bom porto? Sendo que o bom porto nem sempre é o resultado que eu queria, mas será sempre melhor do que eu desistir à partida, não é? Portanto, é um bocadinho esta perspectiva de olharmos para a vida com uma posição positiva, mas acima de tudo com os pés na terra. Eu costumo usar isto muito, esta expressão, com as pessoas mais jovens, que é: eu tenho que ter os pés na terra, porque eu tenho que saber qual é a minha realidade e tenho que saber qual é a minha situação, mas tenho que ter a cabeça na lua. Tenho que ter sempre a ideia de sonhar com alguma coisa maior do que acontece.
Importante
do que
sonhar,
acontece,
não é?
Né? É absolutamente essencial.
Se não se sonhar, não se atinge metade do que almejamos, não é?
Sim, fundo. E sonhar para mim não é aquilo que fazemos quando está a dormir.
Não,
sonhar
não
para
é
mim,
esse
para
sonho.
Mim é aquilo que pensamos enquanto estamos acordados,
é?
Exatamente.
E depois temos as outras pessoas que trabalham bastante ou que estão sempre em atividade e ouve-se sempre aquilo do lado: tu metes-te em tudo.
É verdade. E?
Porquê que as pessoas te metem em tudo? Não metem nada. Geralmente metem-na.
Mas mesmo que, repare, mesmo que seja a própria pessoa a voluntariar-se para seja o que for, qual é o problema?
Que está viva, não é?
Qual é o problema? Qual é a questão?
Uhum.
Às vezes nós somos, e o nosso cérebro, para além de ser ligeiramente preguiçoso, porque escolhe sempre a solução mais fácil, olha sempre com alguma... Eu vou usar a palavra inveja, mas se calhar não é melhor, para alguma situação do que acontece à nossa volta. E às vezes o nosso papel é fazer perguntas estúpidas, não é? Que quando alguém nos diz uma coisa disso, a gente responder: e? Que é para as pessoas às vezes caírem um bocadinho no ridículo daquilo que nos estão a dizer. Porque
as pessoas.
Deixa-me só. Eu acredito que as pessoas não dizem isto com uma intenção expressa de ferir,
claro,
de magoar. Não há isso. Na grande maioria de nós não há isso. Mas às vezes conseguem ser mauzinhos sem precisar.
Sim, sim.
E mais ainda, sem se aperceber que estão a ser mauzinhos. Porque também, se calhar, lá está, vem das programações que a pessoa traz. E se calhar eu estou habituada a dizer isto a muita gente. E portanto, como estou habituada, vou com essa maré e não conheço outra. E às vezes, quando a gente faz essas perguntas assim um bocado parvas e estúpidas, não é? Do e.
Ou então, o que tu sabes.
É bom, qualquer outra coisa, não é? Pronto, mas queres ajudar? Pronto, não é? Qualquer coisa desse tipo, de fazer com que a pessoa pare, é aquilo que a gente costuma dizer. O nome técnico é o insight, eu costumo dizer que é o cair da ficha, não é? Que é quando a pessoa de repente parece que cai nela e diz: pois, realmente tens razão, realmente não tenho nada a ver com isso, ou realmente bom para ti, gostava de ser assim, etc, etc. Que são todas aquelas coisas que passam pela nossa cabeça, mas que não são verbalizadas. Às vezes, muito do nosso papel, quer na programação neurolinguística, quer no coaching, é exatamente isso, é verbalizar coisas que andam pelas cabeças das pessoas. E nesse aspecto é muito interessante ver as reações. É muito curioso de ver as reações. Porque as pessoas não estão à espera disso, não é? Portanto, é muito giro.
Essa intimidade que existe, geralmente ninguém lá entra, não é? Porque as pessoas, ou porque não dizem o que pensam da outra pessoa, ou porque isso tem a ver com a honestidade de pensamento, não é? Ou
sim,
de análise.
Claro, nós não podemos ser meio tolinhos de andar a dizer tudo o que nos passa pela cabeça,
claro,
não é isso.
Claro que não.
Mas
estamos a falar de relações chegadas.
Mas às vezes,
é?
E mesmo nas relações chegadas, é reaprendermos a falar. Isto parece um bocado exagerado, mas é verdade.
Mas não é.
Reaprendermos a falar. Dou-lhe um exemplo em concreto. Eu tenho este hábito. Quando estou com alguém e a pessoa tem, por exemplo, uns sapatos bonitos ou uma carteira bonita, eu digo: olha, gosto imenso dos seus sapatos. E as pessoas ficam... A primeira reação, qualquer elogio que façam, a primeira reação de nós, portugueses, é... sim, pronto, obrigada e tal. Mas não é uma reação de aceitar, porque nós não estamos habituados a isto. Nós estamos habituados a dizer, muito menos estamos habituados a que nos digam. É uma perspectiva um bocadinho diferente de olhar para... É, mas a questão é: se eu gostei dos sapatos ou da carteira, porquê é que eu não posso fazer esse comentário?
Já estou a ganhar um zero.
Não é? E depois a verdade é essa. É que eu olho para as pessoas que recebem, apesar desta primeira reação de algum incómodo, porque eu não sei lidar com esta nova emoção, com esta nova coisa que surgiu aqui para cima da mesa. A verdade é que no momento seguinte as pessoas dizem: ai, tal, muito obrigado e tal. Ou seja, as pessoas gostam. Então, se eu posso fazer pequenas coisas que tornam a vida das outras pessoas mais alegres, nem que seja naquele momento, porque é que não a faço? E muitos de nós não partimos o nosso dia ou não começamos o nosso dia a pensar nisto. É aquela ideia gira que eu acho que me ajuda a ter dias mais simpáticos, que é o que é que eu posso fazer para tornar a vida de alguém hoje mais divertida ou mais alegre?
Pelo menos mais leve.
Pelo menos mais leve. E quando eu parto deste princípio, é fácil estar bem disposto. Porque as pessoas dizem-me, ó Cristina, mas tu acordas assim todos os dias bem disposta? Não, eu acordo como toda a gente. Eu acordo e tal, e olhar para o despertador e dizer, já estás a tocar, e porque é que não tocas daqui a meia hora? Pronto, essas coisas todas. Só que não fico... É
presa.
Nesse estado.
Pronto,
não, eu não fico nesse momento, ultrapasso. E essa capacidade de ultrapassar passa tudo por eu controlar aquilo que vai dentro da minha cabeça. Mas não tenho dúvidas nenhumas. Deixar também esta ideia. É um trabalho contínuo. Porque há momentos...
Não pode ser só hoje, não é?
Não pode ser só hoje, muito pelo contrário. Tem mesmo que ser, porque às vezes, mesmo para quem está mais treinado como nós, há pensamentos que nos assaltam. Há ideias que de repente a nossa cabeça tem, a gente às vezes não se preocupa muito porque é que tem, porque tem-nos só, e que a gente tem que olhar para eles e dizer, espera lá, para lá tudo, porque não é por este caminho que eu quero ir. E isto também passa muito, lá está, por eu viver numa coisa que é o momento. É eu não estar muito preocupado com o futuro, nem estar muito a trazer, tipo, saco às costas o passado. E quando eu olho para o presente como sendo um bom momento para a construção de um futuro, eu tenho que semear tudo aquilo que eu vou querer colher no futuro. E aquilo que eu quero colher no futuro são coisas boas. Portanto, eu tenho que semear coisas boas.
É claro. É imprescindível. Essa questão do passado, vir o tal saco nas costas, está bem legendado ou ilustrado. Muita gente carrega o passado até à morte. Em certos casos.
E porque não consegue carregar a partir daí, porque
não,
também levaria, também levaria.
Também
sim,
continuaria
sim,
a
sim, sim, nós estamos um bocado a ridicularizar, mas é verdade. A carga do passado continua a ser
está
algo.
Está a negatividade, muitas das vezes. Muitas das
Eu
vezes.
Diria que nem é uma questão de ser negativo ou ser. É não acrescenta.
Pois.
Ou seja, quem eu, o que me aconteceu na vida, bom, mau, muito mau, menos bom, não importa. Trouxe-me até aqui. Fez de mim a pessoa que eu sou hoje. A pessoa que eu vou ser daqui a um ano depende do que eu faço a partir de hoje. Não depende do que me aconteceu até aqui.
Não é?
Depende de tudo. Depende do que eu tiver disponível para fazer, do que eu tiver disponível para aceitar, do que me vai acontecer, do que eu vou semear, lá está, do que eu vou criar a partir daqui. E é muito giro de ver exatamente isso, de ver esta capacidade que as pessoas, quando querem, porque isto é uma opção, não é, lá está a tal questão do destino,
coisa, assim,
é uma questão de opção,
é
uma questão de opção, quando eu quero de avançar, efetivamente, lá está, vai haver dias bons, vai haver dias menos bons, vai haver momentos, tudo bem, mas se eu quiser avançar, há meios e há formas de lá chegar. Dou-lhe um exemplo em concreto, porque o mesmo acontece para quem não tem futuro. Um exemplo, eu lia isto agora num livro e escapa-se-me agora o nome da senhora, de uma história que contava num livro que estou a ler neste momento e que diziam exatamente isso, que deram 6 meses de vida a uma pessoa. E a pessoa pegou nesses 6 meses de vida, olhou para isso e disse, pronto, então eu vou criar uma associação para as pessoas com a mesma doença que eu não terem que passar com aquilo que eu vou passar. A verdade é que a senhora durou mais 14 anos. Porquê? Porque de repente eu tenho algo para fazer, não é?
Portanto, e a força interior,
E tenho uma série de coisas, portanto, o estar demasiado preocupado com o futuro, ou demasiado preocupado com a falta de com o passado, peço desculpa, ou com demasiado preocupado com a falta do futuro, muitas das vezes leva-nos a parar. E o parar é a pior coisa, porque é impossível parar. Se a pandemia nos ensinou alguma coisa, é que é impossível parar, porque a vida continua a acontecer. E muitas das vezes nós não somos o ator principal na nossa vida, somos meros espectadores. E isso é muito complicado de gerir. Dia após dia eu ter a consciência, porque eu tenho essa consciência de que não sou o ator principal, é complicado de gerir.
Acredito que seja. Acho que sim. Eu tenho a certeza. Essas coisas que são mais fortes que nós, realmente são barreiras... Por vezes intransponíveis e que trazem aquelas depressões terríveis, enfim, montes de coisas que a gente passaria bem sem elas, não é?
Sim, e que há formas de resolvê-las. Há formas de resolvê-las desde que eu vá-me apercebendo que eu estou a entrar nelas e quero pará-las antes de lá chegar. Porque há formas de prevenir também entrar nesses momentos mais escuros.
Muito bem, nós estamos aqui a assistir uma panóplia de soluções que se podem adotar quando temos necessidade delas.
Verdade.
Necessidade temos sempre, porque é sempre bom estar atento ao que nos surge e aos tais desafios que nos levam a criar algumas armaduras, muitas vezes.
Sim.
Mas se tivermos alguém que nos ajude nessa fase de ultrapassar todas estas coisas que são ultrapassáveis,
sim,
ao fim e ao cabo é disso que estamos a falar, a solução,
sim,
para tudo, afinal.
Há uma coisa para a qual ainda não há solução.
Pois, isso é normal.
Mas tirando esse pormenor...
E deve haver mais alguma também que não será tão fácil resolver.
Há solução para prolongar.
Pronto, muito
mas,
bem.
Mas,
muito
mas,
bem.
Mas há soluções, sim, claro que sim.
Claro que há soluções. E soluções para ouvirmos uma música agradável que a doutora Cristina trouxe é nesta hora. E vamos deixá-lo com este apontamento musical. Voltamos já a conversar. Certo?
Certo.
Até já.
My eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. Oh,
Usanças.
De regresso, vamos continuar a nossa conversa interessantíssima, até porque eu comecei por falar aqui no aspecto da parentalidade.
Uhum.
E esta relação pais e filhos.
Sim.
E filhos e pais.
É verdade.
Causa-nos algumas preocupações no momento, está tudo bem, há muita cedência da parte dos pais, pouca receptividade dos filhos, como é que isto está?
Acho que há muita coisa por fazer ainda.
Pois.
Lá está, porque é preciso cada vez mais olharmos uns para os outros como pessoas, começa logo por aí. E essa é a grande questão. Nós pais, às vezes, temos alguma dificuldade de olhar para os nossos filhos que vão crescendo e ver outra coisa que não seja aquele bebê que a gente trouxe para casa com 3 dias, não é? Essa é uma das coisas que nós vamos ter que aprender também enquanto pais, deixá-los crescer.
Andamos sempre com eles ao colo.
Sempre com eles ao colo. E esta geração nota-se, talvez por questões da vida moderna, não vamos estar aqui também
a apontar
só o dedo aos pais que são os desgraçados. Não, acho eu que não. Acho que os pais fazem o seu melhor. Eu não acredito, mais uma vez, não acredito, e é uma crença minha, que haja qualquer pai que deliberadamente faça alguma coisa para prejudicar os filhos.
Claro.
Acho que às vezes não sabemos fazer melhor. É
não
tão
manual,
simples quanto
não
isso.
É.
Não há, eles não trazem
não
manual, é uma pena. Não há uma escola onde.
Não há uma escola onde,
para pais. Podia haver, não é? Não há, não é? E depois cada miúdo é um miúdo. Eu só tenho uma, portanto não tenho grande capacidade de comparação. Mas para quem tenha mais, não é? Acho que todos eles são muito diferentes. Aliás, há um livro muito interessante que é o Transforme-se a Si Próprio Até Sexta-feira. Num psicólogo chamado Kevin Lehman, que eu aconselho vivamente a toda a gente, e podem encontrá-lo no nosso site, em que ele fala muito do ser filho mais velho, filho do meio, filho mais novo, filho único, etc. E é muito giro de a gente tentar encaixar aquilo nas pessoas que vamos conhecendo, e vá tudo certinho, não é? Portanto, eu acho que nós pais fazemos o nosso melhor. Às vezes o nosso melhor não é suficiente, até porque às vezes há desafios. E ao longo do tempo, lá está, os comportamentos, e aqui uma das regras basilares da relação com pais e filhos, eu acho que é esta: os nossos filhos vão olhar sempre muito mais para aquilo que nós fazemos do que para aquilo que nós dizemos, e alguns pais às vezes ainda não se aperceberam disso, e quanto mais rápido eu me aperceber desta realidade, mais fácil é também eu adaptar-me ou eu fazer o melhor por aquilo que seja. Da mesma forma, acontece connosco. Ou seja, nós vamos olhar muito mais para aquilo que os nossos filhos fazem do que para aquilo que os nossos filhos dizem. E, portanto, partindo deste princípio de consciência, é muito mais fácil depois sarar qualquer que seja a situação que exista. Termos também outra realidade. A nossa geração, a minha geração, que é a que tem neste momento filhos na ordem entre os 15 e os 20 e qualquer coisa, foi uma geração que foi criada num mundo muito pouco igual ao de hoje. Um mundo muito menos informatizado, um mundo mais lento, um mundo mais tranquilo, por assim dizer, não é? Atualmente, esta nova geração que está aqui a aparecer é uma geração muito mais...
agitada?
Informada.
O que não quer dizer, mas ao mesmo tempo agitada?
O que não quer dizer que seja conhecedora. Porque a verdade é que eles têm a informação toda está na ponta dos dedos, não é? Qualquer telemóvel tem internet, eu tenho uma coisa chamada Google e automaticamente eu tenho um mundo na ponta dos meus dedos.
O que é bom
se usar para o bom,
se gerirmos bem.
É uma geração muito informatizada, mas é uma geração com muito pouco conhecimento prático. E uma das coisas que eu acho que caracteriza o português, que é aquela capacidade de desenrasca, é uma geração que está a perder essa capacidade de desenrasca. Porquê? Por isso, por ter tanta informação à disposição. Aquilo que eu sinto, e do trabalho que faço com as associações de estudantes e de outras naturezas, de algumas sessões que vamos fazendo, é que há demasiada opção e o nosso cérebro não gosta disto. Há demasiada informação, o nosso cérebro não gosta disto. E eles ainda não aprenderam a lidar com isto. Quanto mais rapidamente, lá está, eles conseguirem controlar o que se passa dentro da cabeça deles, mais fácil é a coisa correr melhor. É um trabalho diário? É. Mais uma vez, não dá para fazer hoje e agora. Sim, não, sim, é tipo sim. ginásio, tem que ser todos os dias. Tem que haver persistência. E tem que haver mesmo a capacidade de perceber que há momentos. Não é? Mesmo nós, eu uso muito isto. Eu, quando a minha filha entra num modo de desvario, já acabaste? Pronto. E não vale a pena, porque naquele momento não há capacidade. Não há capacidade. E às vezes o estar ali, portanto, muitas das vezes o papel dos pais é se calhar não fazer. É respirar fundo e dizer pronto. E depois, quando as coisas voltarem ao normal, por assim dizer, ao ritmo do costume, aí sim. E não só, e tirar ilações disso. Eu fazia isto muito com a minha rapariga quando ela era pequena, sem saber porque é que fazia. Tinha lido isto num livro e fazia, que era sempre que ela me vinha pedir desculpa de alguma coisa, isto com 4, 5 anos, eu perguntava-lhe porque é que me estás a pedir desculpa. E, porque a maior parte depois dos miúdos entram em modos automáticos. Portanto, eu faço mais neira, eu peço desculpa e a coisa resolve-se. Não, espera lá, para tudo. Estás-me a pedir desculpa porquê? O que é que tu fizeste? Que é para não repetir. E voltamos à história dos comportamentos. As questões da personalidade ficam definidas aos 5 anos.
Mas não é que era aos 3?
Não, aos 5. Pelo menos as últimas coisas que eu li, à volta dos 5. Até porque é quando eles começam a ter consciência do que é ser social, do não ser, os comportamentos alteram-se aí um bocadinho. Tudo o resto a partir daí, ou na grande maioria de tudo o resto a partir daí, é comportamental. Então, se é comportamental, pode ser aprendido e reaprendido e reajustado. E nós fazemos isso muito bem. Nós fazemos isso muito bem em determinadas áreas, não é? Sim. Noutras, às vezes esquecemos. E lá está, fazendo um trabalho diário. E na, a grande vantagem dos nossos filhos é que, até determinadas idades, eles estão connosco. Portanto, nós temos essa possibilidade de fazer um trabalho diário. Fazendo esse trabalho diário, focado, lá está, naquilo que eu quero, naquilo que eu quero que seja o futuro, e aqui temos que ter muito claro o que é que eu quero para o futuro. É muito simples. Dá trabalho. E voltamos à história da preguiça do nosso cérebro, não é? Dá trabalho. Não, ser pai dá trabalho.
Dá muito.
E ser filho também. Ser filho isso, também.
Ser filho também. Não é fácil.
Também. Exatamente.
Pôr as balanças, os pratos da balança equilibrados, que é para nós.
É verdade. É verdade. E termos consciência que os nossos filhos. São pessoas e como nós vão crescer e portanto têm direito a experimentar. Eu faz-me alguma confusão aqueles pais que estão sempre a dizer não mexas, não faças, não está quieto,
cala-te, senta-te.
Epá, às vezes os miúdos precisam de ser miúdos.
Mas isso já é ancestral.
É
porque quando eu era criança, as crianças não tinham capacidade, não tinham direito a ter opinião, nem a ter a sua oportunidade de se exprimir. Quantas vezes assisti, felizmente não me enquadro nesse grupo, por variadas razões, mas assisti muitas vezes a pessoas com crianças na mão e a miúdo ou a miúda dizia qualquer coisa e a mãe dizia cala-te, a conversa não é contigo. E depois sim. Dizia para a amiga: é canalha, não ligues.
Sim.
Portanto, aqui há uma diminuição da importância, digamos. Sim. Assim, do discurso da criança.
Sim.
Que sempre me fez muita confusão.
Sim, eu lembro-me, por exemplo, quando eu era pequena, na minha avó, nós tínhamos a mesa, nós não comíamos à mesa com os adultos.
Com os adultos.
Portanto, havia uma mesa só para os netos, não é? E, portanto, era logo ali o sinal claro de que tu ainda não tinhas idade para vir para os adultos, não é? Para o mundo dos adultos.
Está claro,
para o mundo dos adultos.
Alguma barreira,
sim,
de separação,
sim, sim.
Que completamente. Aqui é o nosso mundo
completamente.
E tu ficas aí, não é?
Aliás, era muito giro de ver quando, por exemplo, alguns de nós, porque éramos mais velhos, passávamos para a mesa dos adultos, não é? Depois os meus primos mais novos continuavam na mesa dos outros e a gente olhava para os outros tipo. Não é? Muito, muito. Lá está. Porque nós não sabemos, não há uma verbalização disso, mas há o assumir do comportamento.
Pois.
E essa é a parte
era
lá está,
regra,
é? Curiosa.
Era
e era a regra, exatamente.
Era a regra,
ninguém discutia, claro, como é óbvio.
Exatamente. Nos dias de hoje.
Seria impensável.
O que os filhos diriam a isso? Porquê é que eu vou para ali? Ah, sim. O que é que eu tenho de sair da mesa?
São muito mais pensantes, não é? Essa é uma das coisas que eu acho. Eu acho que esta geração verbaliza menos, mas é uma geração muito mais... Eu não quero usar a palavra inteligente,
talvez.
Mas é uma geração muito mais pensante do que nós fomos.
Claro.
Porque lá está, porque a informação, o desafio, a exploração do que existe está muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais imediato. E, portanto, é uma geração que pensa muito. Curiosamente, eu acho que quando eles começarem a verbalizar aquilo que lhes vai na cabeça, alguns pais vão ficar surpreendidos. Porque eu acho que há muitos pais que não sabem, não conhecem os filhos que têm em casa. Com o devido respeito. Como há muitos filhos que também não conhecem os pais que têm em casa.
Ah, sim, também é notório, não é?
O que é que os pais fizeram quando tinham a idade deles? Que tipo de experiências é que tiveram? Como é que os pais... Pergunta fácil. Será que a maior parte dos filhos sabe como é que os pais se conheceram? Onde é que se conheceram? Porquê é que decidiram casar? Perguntas deste tipo, que eu acho que eles fazem nas cabeças deles, mas que não deve ser propriamente o tema de conversa à mesa de jantar, não é? E é uma das áreas que eu gostava, acho que deveríamos trabalhar muito mais. Porque há muito por explorar e há muito por fazer nessa situação. Já para não falar nos imbróglios que trazemos quando, por exemplo, vem a história das escolas e das notas e dos cursos à mistura, não é? Que estamos agora a começar
gente
o ano letivo, não é?
Super indecisa, não é?
Sim, muito complicado, muito complicado.
Para escolher o que vai fazer na vida.
Muito complicado porque há muitas ofertas.
Pois, exatamente.
Não é? Repara, no meu tempo, e agora já parece tipo, parece que tem 400 anos.
Não é? Exatamente, exatamente.
Sim,
não é?
mas no meu tempo, não é? A verdade é que no meu tempo havia 4, 5 cursos. Havia muita coisa a emergir,
agora,
mas havia 4 ou 5 cursos.
Não é?
Agora há 300, não é?
E as pessoas preocupadas se vão ter futuro escolhendo aquela área.
Ah, esse é um erro crasso.
Esse
é um erro crasso. É eu escolher uma área a pensar na profissão e não fazer ao contrário.
No
que vou ganhar,
na
saída profissional que eu tenho.
Mas os próprios pais
incentivam, claro.
Incentivam.
Porque lá está, porque falta aqui algum trabalho de perceber. Uma coisa aí é, e às vezes eu digo a isto a alguns jovens que vêm trabalhar connosco estas áreas, e eles ficam muito surpreendidos porque é provavelmente a primeira vez que lhes estão a dizer. Porque eu pergunto sempre: então, mas o que é que tu gostas de fazer? Ok, agora que tu já percebeste o que é que tu gostas de fazer, como é que transformamos isso numa profissão? Que é uma inversão completa da ideia. E alguns deles ficam mesmo parados a olhar para mim, tipo, nunca ninguém pensou,
pois,
me perguntou nisto. Porque aquilo que
não é?
Pronto. E seria muito mais interessante, e teríamos provavelmente profissionais muito mais realizados no futuro, felizes,
falamos,
não é?
Muito nos ansas,
não é?
Isso.
Felizes
muito,
de,
muito, muito,
de muito. Efetivamente, se olhássemos para tudo o que é profissões e pensássemos mais numa ótica, ok, se calhar, primeiro, provavelmente eu não vou fazer isto para o resto da minha vida, mas partir desse princípio, brutal, ok. Mas nesta fase, o que é que eu gosto de fazer? O que é que me vai. Porque assim. Todos eles vão ter coisas nas faculdades ou nos cursos profissionais ou no que seja que não vão gostar. Vai
claro.
Haver um ou outro professor que eu não vou gostar, uma outra cadeira que eu não vou
é
gostar.
Normal.
É o que acontece, é verdade. Pronto. Portanto, eu vou ter que ter aqui alguma bagagem para ultrapassar isto tudo. Se eu já estou a fazer algo por frete, quer dizer, torna-se um frete muito grande. Eu no outro dia estava a fazer isto numa instituição. E aquilo que eu ouvi de repente da plateia para mim foi que a pergunta era: porque é que vocês estão a tirar o curso que estão? E a resposta que eu tive foi: para não aturar a minha mãe.
Para
sair de casa.
Para não.
Percebe?
Não é?
É do tipo: eu tenho que tirar qualquer coisa para calá-los e, portanto, é isto ou outra coisa qualquer. E como
porque
até tenho notas, tenho média.
Tem de ser aquela porque senão não é bem visto. Não,
não é? Porque eu preciso ter um curso. Essa também é outra dinâmica,
preciso,
não é?
Um
ainda a sociedade portuguesa acha que todos nós temos que ser doutores, não é? E temos de ter um curso.
Problema, é.
Não é lógico. Não
claro,
é lógico. Muito,
não
muito
tem
pelo
nada
contrário.
De lógico.
E vê-se a loucura que é os acessos às faculdades e coisas que tais, não é? Não é lógico. Muito pelo contrário, não é isso que faz as pessoas felizes. E a probabilidade
claro
de eu ir tirar um curso e acabar a fazer qualquer coisa que não tenha nada a ver com o curso é
imenso.
Cada vez maior.
Pois.
Este exemplo, que é uma realidade, por exemplo, nos Estados Unidos há muitos, muitos anos. Portugal está a começar a descobrir esta realidade. Já para não falar daquelas questões das profissões, um bocadinho como a minha, que fazemos muita coisa a partir do online e, portanto, eu posso estar em qualquer lugar do mundo e a fazê-lo.
Há essa facilidade, não é? Ótimo.
Não é? Noutras carreiras, cada vez mais as carreiras se propiciam a isto. Portanto, a probabilidade de eu estar a criar alguém que vai ser um cidadão do mundo é muito interessante. E nós, às vezes, no nosso... E aqui tem muito a ver com o facto de Portugal ser um país pequenino, não é? 600 quilómetros... 600 quilómetros é muita coisa, não é? 600 quilómetros parece que é muito longe. E há países que 600 quilómetros é ali ao virar da esquina.
Claro.
E esta noção de tamanho e de distância, a nova geração não tem. E portanto, é muito interessante de ver. Eu estou muito, muito expectante do que é que esta nova geração vai ser capaz de fazer, porque eu cheiro-me que vão fazer coisas muito, muito interessantes. Até porque a questão das causas,
Sim.
não é? É uma geração que vive muito por causas.
Claro.
E nós pais às vezes não entendemos isto tanto. E as causas podem ser desde o meio ambiente a outras coisas quaisquer, não é? Mas são gente que aquilo não é apenas da boca
conversa.
Para fora.
Não,
é causa mesmo, não é?
Investem
é vestir
mesmo.
A camisola, não é?
E
essa realidade nós pais às vezes não entendemos.
E muitos pais não valorizam. Ah, deixa-te disso. Ah, lá estás tu no mundo da lua, achas que vais conseguir alguma coisa. Lá está outra vez.
Passa pelo entender.
Exatamente.
Passa por se esquecer que já houve uma altura que tivemos sonhos.
Claro, claro. Mas que no nosso tempo provavelmente seriam irrealizáveis.
Exatamente.
Hoje há a possibilidade de os realizar, mas como a prova que temos foi negativa, lá estamos nós, induzimos os nossos filhos a não fazer porque basta magoar.
Pois. Lá está, voltamos à velha história.
É?
A nossa intenção
é boa.
É evitar que as pessoas tenham desilusões,
claro
que as pessoas
sim.
tenham desgostos, que as pessoas se sintam mal. Eu percebo isso, mas eu tenho uma expressão que uso muitas vezes com alguns pais, que é: eu acho que nós às vezes temos que deixar os nossos filhos bater com a cabeça na parede.
Sem dúvida, não se aprende a viver de outra maneira.
Não temos que os deixar abrir a testa, porque
sim.
às vezes a cicatriz é difícil de ultrapassar. Mas bater com a cabeça na parede, porque não? Às vezes até dá jeito.
Claro que sim.
É se calhar de uma forma que eles aprendem.
Tudo, não.
E é de uma forma que eles aprendem. Temos é que estar lá para depois para fazer
para
o curativo.
Apoiar, não é?
E temos que ter a capacidade de evitar aquelas coisas do eu bem te disse. Não é? Eu já sabia que isto ia acontecer. Portanto, porque isso não traz nada. Não, isto
agora,
não constrói nada.
Se dissermos,
okay.
estás a ver? Era sempre uma probabilidade isto acontecer.
Então,
não é?
Ou até partirmos de outra coisa, que é, ok, isto aconteceu. Muito bem. O que é que vamos fazer a seguir?
Exatamente.
O que é preciso reparar? O que é que podemos salvar? O que é que não podemos salvar? E continuamos e projetar. É apanhar os cacos e voltar. Os japoneses têm uma arte que é pegarem cacos e uni-los com fio de ouro. E essas peças são muito mais valorizadas. E nós às vezes temos que olhar para os nossos filhos um bocadinho como isto. É pegar neles, pegar quando eles estão em cacos e é voltar a reconstruí-los com fio de ouro para eles se tornarem cada vez mais valiosos. E isso passa exatamente por eu ter essa capacidade de evitar a recriminação, ou apontar o dedo.
Porque não adianta nada.
De alguma forma até um bocadinho de ego, que é eu tinha razão. Eu já tinha dito que era assim que ia acontecer. Portanto, evitar essa parte aí...
A palavra razão é muito pesada, não é? Às vezes para a camada jovem.
É. Nem é tanto...
É a maneira como se diz.
É maneira.
É isso.
Porque se eu olhar para isto e disser, então, quem é que tinha razão? E rir-me, é completamente diferente de eu dizer, eu não te disse que tinha razão.
Claro.
Portanto, é tudo um bocadinho a forma como é dito. E esta é uma das grandes questões da comunicação. Eu posso dizer tudo, eu posso perguntar tudo o que eu quiser. Eu tenho é que escolher a forma e o momento certo para dizer uma coisa e outra.
Claro.
E repare, e essa coisa do recriminar quando as nossas crianças estão em cacos, não adianta, não acrescenta.
Não acrescenta nada.
Não acrescenta.
Antes, pelo
Portanto,
contrário.
Se eu tenho aqui alguma capacidade, ok, é dar colo em algum lado, e avançar. A grande dificuldade dos pais, na grande maioria dos casos, é perceber quando é que eu tenho que dar, e perdoem-me a expressão, pontapé no rabo, ou quando é que eu tenho que dar palmadinha nas costas. E este é o papel dos líderes. Porque isto é verdade com os nossos filhos, mas é verdade com as nossas equipas, é verdade com uma série de situações. E, portanto, nós, enquanto pais, temos que nos assumir como líderes. E esta é outra das características também interessante. Não somos um subchefe. Não somos um subalterno, não somos alguém da equipa, somos líderes. E eu, enquanto mãe, enquanto pai, tenho que saber assumir esta minha capacidade de liderança. Muitas das vezes tenho que procurar ajuda e tenho que aprender, porque lá está, não há escola para pais, não, eles não vêm com livro de manual de instruções, não é? E às vezes tem que ser um tipo de líder para uns e um tipo de líder para outros.
Perdeu-se essa noção, porque
era uma noção.
Que agora somos todos grandes amigos.
Olha, é uma das coisas que eu digo muitas vezes em casa. Eu posso ser tua amiga, exatamente, mas não sou a tua melhor amiga, sou a tua mãe. Portanto, se houver momentos,
se houver momentos
em que eu tenha que pôr os pontos nos is e nos jotas, eu vou pôr os pontos nos is e nos jotas. É. Não vou simplesmente, pronto, amiga. Não é isso. Não é esse o meu papel. Para isso tens as tuas amigas. É diferente. E a questão é que se passou de um 8 para 80, passou-se de uma liderança imposta unicamente pelo cargo, não é? Porque era o pai e a mãe diziam, e portanto, biquinho calado. E quando, não é? A minha mãe, quando me trata por Cristina Maria, eu já sei que o assunto está. Conversa chegou. Não é? Eu sabia perfeitamente quando era miúda que era o ponto de, não é? de parar para uma liderança que não é a liderança. Portanto, em vez de se passarmos de uma liderança apenas pelo cargo para uma liderança efetiva, liderança com amor, uma liderança participativa, não, passou-se para uma não liderança. Exato. E esta assunção novamente de voltarmos a encontrar, exato, o equilíbrio, passa também muito pela nossa vontade de querermos ser pais. Claro, e não queremos, sim, apenas ter filhos. Eu não sei se isto é claro, sim, na cabeça, sim, de algumas pessoas, sim, sim, mas sim, há aqui uma diferença.
Há uma diferença abissal, realmente. Isto, nós estamos com pouco tempo, de
é
qualquer
verdade,
das formas,
sempre.
Tínhamos aqui tanta conversa, verdade, ainda para realizar. O grupo, a nossa família, uhum, mas depois quem vai decidir o nosso futuro é o grupo, quer queiramos, quer,
sim,
não.
Sim.
Está certo isso? Estou a dizer bem?
Há uma influência sempre.
Sempre.
E nós somos seres sociais, nós,
claro,
queremos sempre pertencer.
Claro. Por muito que a gente se esforce como pais, há sempre lá fora quem espera pelos nossos filhos, não é?
Lá está. Se eu não for o líder que os meus filhos procuram dentro de casa, alguém vai ser o líder lá fora.
Exatamente.
E o líder pode ser uma boa influência, mas também pode ser uma má influência. Mas isso não é só característico dos nossos filhos. Quantos de nós fazemos coisas parvas para pertencermos a um determinado grupo de amigos, ou a uma equipa no trabalho, ou estarmos bem com o chefe, etc, etc. E a verdade é que voltamos à história dos comportamentos, e os nossos filhos estão a ver isto. Quantos pais dizem, epá, não fumes, e eu estou de cigarro na mão?
Mas posso dizer aos filhos que o pai pode dizer que não é uma atitude inteligente. Não consegue.
Então,
nada,
para que é que acontece
também...
e não há a ter? Na cabeça, eu filho, estás-me, sim, a dizer, não fumes, e eu estou-te a ver de cigarro na mão, a minha pergunta é, se não é uma atitude inteligente, porque é que tu a continuas a ter? No mundo atual, em que há tanta coisa para deixares de fumar, e estamos a pegar neste exemplo,
sim,
não é?
Sim,
não, por
é
favor,
ótimo,
os pais,
ótimo,
que fumam não se sintam aí,
claro,
recriminados,
nenhuma,
não é? Mas é um exemplo, não é? É a mesma coisa que não comas comida que não deves, mas eu vou todas as semanas a um determinado fast food, não é?
Não é? Claro.
Quer dizer, não faz sentido. Há coisas que não fazem sentido. E os nossos jovens, voltamos à história das causas e desta geração de ser muito isto, são ótimos a identificar isso, são ótimos a apontar o dedo,
sim,
não é?
Estão atentos, sim.
São atentos e, portanto, menos.
Pois.
Porque lá está, porque lá, enquanto que nós se calhar víamos isso nos nossos pais, não é? Eu tinha isso no meu avô dizia sempre, ah, não fumem, mas estava de cigarro na mão, não é? Mas,
era uma,
mas
era
havia
uma
aquela
de
distância.
Conselho a dizer que não deviam,
exatamente,
fazia mal.
Mas
não,
a distância era. A distância
deixa-me
era.
Criar algum conforto para mim.
Sim, e não só. E a distância era tão grande que era a questão da autoridade.
Sim,
bastava,
sim,
aquela pessoa dizer, não é? Que a gente parava logo, não é?
Um dos maiores problemas de antigamente era apanhar um jovem a fumar perante uma pessoa da família.
Não é?
É
o fim do mundo, não é?
Era
ainda
caos,
hoje, eu ainda hoje tenho uma prima que fuma. Que tem 40 e muitos anos, quase 50, ainda hoje ela não fuma em frente à mãe e ao pai. Portanto, não é? Pronto, não interessa. É um bocado isto, ou seja, este princípio da autoridade continua. Estava-nos marcado. Esta nova geração não tem isso. Tem o 8, não é? E aqui precisamos, lá está, de encontrar este balanço e este equilíbrio.
Não é?
Exatamente.
Mas falámos do grupo e eu tinha aqui uma anotação que era a competição. É maior por parte dos pais ou dos filhos?
É maior por parte dos filhos porque é incentivado pelos pais.
Estás a ver o filho da Maria?
Somos nós que começamos com estas comparações.
Já lá chegou e tu não chegas porquê? Não és melhor do que ele? Não consegues também? Isto não ajuda nada, pois não?
em determinadas personalidades, não. Há algumas personalidades que é importante. Sim, nós não somos todos iguais. Não é? Há algumas personalidades, a pior coisa que a melhor coisa que pode dizer é: eu não sei se tu consegues. Eu tenho uma dessas em casa. Eu, quando quero que a minha filha faça alguma coisa assim a sério, é dizer-lhe: eu acho que tu não és capaz. Ui. Não é? E aquilo desunham-se para nos mostrar que são capazes. Há outros para quem isto é absolutamente destrutivo. Portanto, eu tenho que conhecer as pessoas que estão em casa. Eu tenho que conhecer as pessoas que têm em casa. E tenho que perceber o que é que os motiva. É a palavra da moda.
Muito bem, acho que tocamos em assuntos extremamente interessantes. Não quero deixar de dizer que, se precisar de mais, tem aqui a doutora Cristina Sousa.
Muito obrigada.
Que com certeza vai melhorar prestações.
Vamos fazer o melhor em termos de comportamentos, sim.
E felizmente hoje temos estas opções de recorrer a técnicos que sabem exatamente onde tocar, nas feridas em que tocar, para chegarmos a bom porto. E a bom porto chegamos com esta conversa hoje, porque foi realmente interessante, como sempre.
Muito obrigada.
E eu espero manter-me em contacto a partir daqui.
Muito obrigada.
Doutora Cristina, obrigada, bom dia.
Obrigada pelo convite.
Um bom trabalho também. Continuação de um bom trabalho. Um bom fim de semana para si e para si que nos está a ouvir. Tenha o melhor, já sabe que nós queremos sempre o melhor para si. E já agora não se esqueça que começa hoje, continua hoje a festa de São Miguel na Miadela, festa das colheitas. Uma festa muito caseira, pode ser que se sinta lá bem. Está convidado. Tenha um bom fim de semana. Até para a semana.
Usanças.